Panorama Agrícola para 2 de agosto de 2016, terça-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Terça-feira de lua nova, 2 de agosto, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: quem tem telhado de vidro não joga pedras no vizinho. No programa de hoje, destaque para o Workshop Internacional de Indicação Geográfica em Joinville. E Emanuel Vicenzi viaja por Iraceminha.
Dica do dia.
O sistema de plantio direto em hortaliças prevê o plantio das culturas diretamente sobre a matéria orgânica presente no solo, sem revolver a terra. O objetivo é melhorar a qualidade do solo e, consequentemente, a produção de hortaliças. Aprenda e mãos à obra.
Confira a entrevista de hoje.
Na próxima semana, dias 10, 11 e 12 de agosto, em Joinville, acontece um workshop internacional sobre indicação geográfica. Informações com a extensionista da IPAGRE de Joinville, Dione Benevenuti.
No primeiro dia, o MAPA junto com está fazendo uma oficina de queijo artesanal do Brasil. É onde vai estar o slow food e os empreendimentos envolvidos nessa rede do leite. Aí tem abertura, vamos ter uma amostra de produtos que estão no processo e que já tem indicação geográfica. E vamos ter cases de agricultores que estão encaminhando IG, como é o caso da banana, no nosso território aqui, que envolve principalmente o município de Corupá, que já estão bem encaminhados no registro para indicação geográfica. Nos outros dias, vamos ter palestras, vamos ter alguns palestrantes internacionais, o professor Alberto, da Universidade de Porto, e da Espanha também. Vamos ter um que também vai falar sobre os produtos e como acontece na Europa. E também temos aqui o pessoal do INPE, né, e do MAPA e da Universidade, que com apresentação de trabalhos, grupos de trabalho, exposição de banners, vai ser bem movimentado esse ano.
Na avaliação da IPAGRE, qual é a importância da indicação geográfica?
É que esses produtos, eles são produtos que estão no território, no nosso território, né? Então, ele envolve não só a questão da marca e do produto, mas todo o envolvimento das pessoas que produzem, da comunidade, do território. Então, ele vai mostrando como isso é importante para aquele espaço onde tem aquele produto e só tem ali, né? Então, isso agrega valor ao produto, dá visibilidade a nível de mundo, né? Não só local.
É um saber fazer único.
Saber fazer único, isso mesmo, Mauro. Você disse certo, é o saber fazer único.
Quando deve sair a indicação geográfica do queijo artesanal serrano e da erva mate do Planalto Norte?
Isso é um processo, né? Um processo longo, tem todo um registro, mas está bem encaminhado. Esses encontros também, eles dão uma visibilidade ao público. Essa é a importância também de acontecer o workshop, para que a população conheça, participe, veja na mostra que vai haver, que vai acontecer na Casa Krieger, que é uma casa histórica, né, tombada pelo patrimônio, onde vão estar esses produtos, e também uma feira de produtos coloniais paralelo à mostra. Então, isso é para que a população conheça que está acontecendo esse processo e se envolva nele. Isso aí realmente é para que não só aquele território, aquele local que só tem o produto conheça, mas toda a população daquele território.
Essa então é a entrevista com Dione Benevenuti, extensionista da IPAGRE em Joinville. Esse workshop internacional de indicação geográfica será realizado na Fundação 25 de Julho e no Centro de Treinamento da IPAGRE em Joinville. É organizado pela IPAGRE, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Univille, Universidade de Joinville. Lembrando que aqui em Santa Catarina, o queijo artesanal serrano e a erva mate do Planalto Norte Catarinense estão em fase de documentação para a conquista da indicação geográfica. E o único produto regional com indicação geográfica até o momento é a uva Goethe, dos vales da uva Goethe, na região sul, região de Uruçanga e Pedras Grandes.
Vamos agora viajar por Santa Catarina.
Olá, Mauro, Eduardo, olá, amigos ouvintes. Uva e vinho no Oeste Catarinense. Viajamos agora para Iraceminha, onde um projeto de fruticultura da Epagre consegue viabilizar a produção em pequenas propriedades e as cooperativas dão ainda mais força à agricultura familiar. Bom, primeiramente, lá conhecemos o produtor Wilson Ghisleri, que depois de trabalhar na Serra Gaúcha com produção de uva e pêssego, retornou ao município de Iraceminha para investir em fruticultura, mas isso ainda no ano de 1995. Na época, num trabalho de parceria entre Epagre e Prefeitura, a região começava a criar condições e benefícios para que as famílias retornassem à região e cultivassem ali seus pomares. Wilson participou de cursos, feiras e exposições em várias regiões de Santa Catarina.
Ali, naquelas feiras, a gente deu para ver que fazer vinho agregava um bom dinheiro em cima da uva. Então, a gente teve a ideia de construir uma pequena vinícola. Depois, no fim, com os fundos, como que tinha uma verba? Era FDR, depois SC Rural, né? A gente foi investindo e como que era um juro baixo, quase sem juros, juro zero, né? A gente adquiriu equipamento, vasilhame, um pouco Banco Brasil, Pronaf, né? Assim a gente conseguiu essa estrutura que hoje tem.
Hoje, Wilson é um dos 180 associados da Cooperagir, a cooperativa agroindustrial de Iraceminha. Empreendimento que contou com a participação da Epagre do programa Santa Catarina Rural, como explica o produtor Evandro Rosansky, também associado.
E o SC Rural veio auxiliar muito na organização dos processos produtivos, né, das unidades da cooperativa. Nós tínhamos 8 unidades produtoras na linha de mel, de uva, panificadoras especialmente, né? Então, naquele momento, o recurso, né, o projeto veio a auxiliar com que a gente pudesse aumentar a capacidade de produção e organizar de forma a que aquilo pudesse gerar mais renda aos nossos associados, aos nossos produtores.
Olha lá, descobrimos que são cerca de 50 famílias envolvidas na produção de uva em Iraceminha. E isso, claro, agrega valor à pequena propriedade, faz com que o agricultor permaneça no campo, já que a mão de obra que a cultura da videira exige é bastante grande. Quem fala sobre isso é o Jair Luiz Galon e também o Sidney Egon, extensionistas rurais da Epagre.
A cadeia produtiva da uva em Iraceminha, ela é de suma importância. Nossas propriedades são pequenas, né? Graças a ela se reverteu então uma condição de êxodo rural. Essas famílias estavam trabalhando lá na Serra Gaúcha, né? Graças a uma mobilização que houve, retornaram e implantaram seus parerais aqui. Pequenas propriedades, a produção de grãos ou outra atividade, ela dificilmente se viabiliza numa pequena propriedade. E assim, em terrenos pequenos, 2, 3 hectares, os maiores parerais são 5 hectares numa família, né? Então viabiliza a propriedade.
E a fruticultura, então, tem despontado como uma atividade importante. O município de Iraceminha é um caso muito especial, o município de Palmitos, da região, que também é um caso muito especial, Águas de Chapecó, são municípios onde a fruticultura tem sido muito importante para os produtores e acreditamos que no futuro breve a gente tenha outros municípios também com a fruticultura como uma importante fonte geradora de renda para os agricultores familiares da região.
Por hoje é isso, amigos. Desejamos ainda mais sucesso às famílias que apostam na fruticultura no Oeste Catarinense. Nós nos vemos no próximo Viajando por Santa Catarina. Até lá!
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.